Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 12 de julho, é o dia da independência de São Tomé e Príncipe. Foi em 1975. Hoje, aqui em Washington, muito, muito calor. Lá fora, 33 graus centígrados. Vai subir, vai chegar aos 35 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O homem escolhido por Donald Trump para chefiar o FBI diz que a polícia continuará a operar sem interferências políticas. Dezenas de valas comuns descobertas no Congo, enquanto na Nigéria, bombistas suicida causam dezenas de mortos e feridos. À nossa frente temos hora e meia de emissão e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. O estado de saúde do presidente angolano continua a causar rumores, agora causa também divisões dentro da oposição. A UNITA quer levantar a questão no Parlamento, a Casa CE não concorda.
Porque eles inviabilizam o tratamento dessa questão, porque são maioria. Mesmo que essa matéria se trate, eles vão votar em conformidade com os interesses do partido no poder. Então temos que nos concentrar no essencial.
Trabalhadores da Procuradoria continuam a greve. Agora dizem que estão a ser ameaçados.
Há ameaças de prisões para quem aderir à greve, há ameaças de desconto de salários. É a própria direção da PGR e alguns procuradores titulares das províncias.
Vamos também falar da desminagem em Malanje e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A escolha do presidente dos Estados Unidos para dirigir a Polícia Federal de Investigação, o FBI, Christopher Wray, assegurou na audiência de confirmação no Senado que as operações daquela agência vão continuar livres de influência política no caso dele ser confirmado para presidir ao FBI. Wray, um advogado de defesa e antigo funcionário do Departamento de Justiça, enfrenta agora perguntas dos senadores sobre se pode trabalhar com a independência da Casa Branca. Se for confirmado, Wray vai substituir James Comey, que foi demitido pelo presidente Donald Trump quando dirigiu uma investigação do FBI à alegada interferência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016. Wray enfrenta perguntas sobre o seu relacionamento com Comey e Robert Mueller, um antigo diretor do FBI que foi nomeado pelo Departamento de Justiça para servir como conselheiro especial a cargo da investigação sobre a alegada interferência da Rússia. As Nações Unidas disseram hoje ter identificado 38 possíveis valas comuns no centro da República Democrática do Congo, onde milhares de pessoas foram mortas desde agosto. A confirmar-se, eleva-se para 80 o número de valas comuns encontradas na região do Kasai. A ONU diz que a violência no Kasai provocou cerca de 1 milhão e 300 mil deslocados, enquanto outras 30 mil pessoas já fugiram para Angola. Pelo menos 17 pessoas morreram numa série de ataques suicidas no nordeste da Nigéria, revelou a polícia. Os ataques foram levados a cabo por 4 bombistas suicidas na cidade de Maiduguri. Na terça-feira à noite, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Pelo menos um dos bombistas era uma mulher. Pensa-se que o ataque foi levado a cabo pelo grupo rebelde islâmico Boko Haram. O Parlamento da Zâmbia impôs o estado de emergência no país por 90 dias, como pedido pelo presidente. O presidente Edgar Lungu tinha pedido a imposição da medida depois de um incêndio ter destruído o principal mercado da capital. Lungu culpou o incêndio em cidadãos não patrióticos, acrescentando que este e outros incêndios tinham sido atos premeditados que, sem resposta, poderiam ter consequências socioeconómicas graves. O Parlamento aprovou a medida por unanimidade, mas nenhum legislador da oposição votou. Todos os 48 membros da oposição na legislatura estão suspensos por terem boicotado um discurso do presidente e o líder da oposição está preso desde abril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por 3 meses uma decisão sobre o levantamento permanente de sanções ao Sudão. O presidente Barack Obama tinha assinado um decreto em janeiro, antes de deixar a Casa Branca, levantando temporariamente algumas sanções por um período de 6 meses. Trump tinha até hoje para decidir se o levantamento das sanções teria caráter permanente. O presidente Trump assinou hoje um novo decreto prolongando o levantamento das sanções até ao próximo mês de outubro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O estado de saúde do presidente da República, José Eduardo dos Santos, continua a causar especulação e rumores. As autoridades angolanas continuam a manter o silêncio total sobre essa questão, mesmo agora que o presidente está mais uma vez ausente do país, em Espanha. O partido no poder, o MPLA, recusa-se a comentar. Mas a questão divide agora mesmo a oposição política. A UNITA quer levantar o assunto no Parlamento. A Casa CE opõe-se. O Manuel José explica.
Não há uma informação oficial do Estado angolano, mais concretamente do Executivo, sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. A ausência de informação que vai criando especulações aqui e ali, o que não é bom para a sociedade, segundo o maior partido na oposição em Angola, que diz levar o assunto à plenária da Assembleia Nacional, como nos diz Adalberto da Costa Júnior, o líder da bancada parlamentar da UNITA.
A figura do chefe de Estado diz respeito a todos nós. Não é um elemento particular de ninguém em particular. Sem dúvida que, sendo alguém que pertence a uma família, a sua família também é bom que ele esteja bem. Mas nós precisamos ser esclarecidos. Creio que há uma má comunicação política. Aqueles que são os seus assessores no plano da comunicação ou estão a jogar, ou estão a esconder, ou têm assessorado mal da realidade. Então fica aqui também o desafio. Então o presidente sai à rua, venha a um ato público, não fica apenas fechado, porque é isto que está a acontecer. Todo este mês que passou, do seu regresso, vamos acreditar que sim, e o seu retorno ao exterior, não houve nenhuma aparição pública. Isto alimenta a especulação, não ajuda a estabilidade.
O assunto, prometeu a UNITA, vai ser levado à plenária da Assembleia Nacional. A Casa CE, por intermédio do seu secretário executivo nacional, Lionel Gomes, defende que, quando se trata do estado de saúde do presidente, há sim um direito do cidadão ser informado. Quanto à ideia de se levar o assunto à Assembleia Nacional, a Casa CE acredita que seria uma perda de tempo em função da maioria desequilibradora existente no Parlamento.
Nesta altura do campeonato, penso que é perder tempo e vamos jogar o jogo que eles convém. Enquanto nos distraem, tudo o que quisermos fazer neste momento não terá o eco bastante, porque eles inviabilizam o tratamento dessa questão, porque são maioria. Mesmo que essa matéria se trate, eles vão votar em conformidade com os interesses do partido no poder. Então temos que nos concentrar no essencial.
O jurista e constitucionalista Esteves Hilário considera que não há uma resposta taxativa se se pode ou não informar sobre o estado de saúde do presidente da República.
Não há uma objetividade sim ou não. Há sim uma proporcionalidade, uma razoabilidade. O que é razoável dar-se a conhecer ao povo no âmbito do estado de saúde do chefe de Estado? Há coisas que, se vierem a público, ferem a cidadela da vida íntima. Embora ele seja presidente da República, preserva-lhe um espaço impenetrável na sua intimidade. Deve-se dar a informação sobre o estado de saúde, mas sem invadir, sem penetrar abrupta e ilegítima esse espaço que está reservado à sua intimidade.
O MPLA, partido no poder, não se pronuncia sobre esta matéria. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar na capital, em Luanda. Agora, para falar da greve dos trabalhadores da Procuradoria-Geral da República, a greve continua, foi uma greve decretada à escala nacional. Mas agora, os sindicalistas dizem que os trabalhadores estão a ser alvo de ameaças de prisão e de descontos de salários caso não regressem ao trabalho. Cocmo Cuta.
O subprocurador-geral da República, Nawila, e os de Luanda são acusados de ameaçarem de prisão e descontos salariais os trabalhadores que aderirem à greve convocada para protestarem contra melhores condições de trabalho, aumento salarial, promoção e reconversão de categorias e subsídios de risco. Constando todos estes pontos de um caderno reivindicativo remetido em 2014 à entidade patronal, tal como nos diz Lourenço Domingos, responsável do Sindicato Nacional dos Técnicos de Justiça e Administrativos da Procuradoria-Geral da República.
Há ameaças de prisões para quem aderir à greve, há ameaças de desconto e de salários.
Mas quem está a fazer estas ameaças?
É a própria direção da PGR e alguns procuradores titulares das províncias, sobretudo da Huila. O procurador titular da província da Huila é que está a ameaçar e coagir os técnicos. E alguns também, se calhar aqui no Anda, mas alguns funcionários não estão a dar crédito dessas ordens superiores.
O sindicalista encoraja os trabalhadores a não cederem às ameaças destes procuradores.
Não paramos, vamos continuar. Nossos colegas tenham coragem, porque a vitória tem que ser consumada. De tal maneira, persuadir o Executivo a aprovar e publicar os nossos diplomas legais.
Até o momento, nem o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, nem a Casa Civil do Presidente da República, a entidade que recebeu há 90 dias, da parte do Ministério Público, as propostas de reivindicação, responderam ao caderno reivindicativo dos funcionários da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Agora sim, saímos da capital, vamos para Benguela. Um destacado dirigente da UNITA, Abílio Camalata Numa, disse que após as eleições o seu partido vai continuar a lutar para que haja um enterro condigno do seu fundador, Jonas Savimbi, e que lhe seja dado um estatuto de herói nacional. Camalata Numa falava em Benguela, onde está o João Marcos.
O general Abílio Camalata Numa, que fazia a apresentação da reeditada obra literária A Resistência em Busca de uma Nova Nação, de Jonas Savimbi, revelou que o problema é que a UNITA não obteve as garantias que esperava do partido no poder.
E nesta altura, nós queríamos um compromisso do MPLA, assumir mesmo que estaria na disponibilidade de entregar o corpo do Dr. Savimbi ao partido e também de, nos próximos tempos, Dr. Savimbi e Holden Roberto serem reconhecidos como heróis nacionais, porque ninguém vai lhes tirar esta verdade. Eles foram líderes que lutaram contra o colonialismo português e de forma muito decisiva. Não foi só o Sr. Presidente Agostinho Neto que o fez.
Mesmo sem compromissos, o partido de Isaías Samakuva volta à carga após o 23 de agosto.
Vamos deixar passar as eleições e depois disso a UNITA, como partido maduro, como um partido importante neste país, vai ter que assumir de forma muito mais acutilante a agenda em volta do Dr. Savimbi, sobretudo a entrega do seu corpo e o seu reconhecimento como herói nacional.
Ouvido a propósito pela Voz da América, o escritor e historiador Armindo Jaime acha indiferente o estatuto, mas sublinha que Savimbi e Holden Roberto merecem o devido reconhecimento.
Para mim o importante é que aos outros se reconheça realmente o protagonismo deles, pelo menos jogaram o seu papel, merecem conhecimentos para tal. E também penso que não é muito justo o que está a acontecer agora, é que sejam relegados. É pena que o nosso sistema atual, o sistema político, rege-se na perspectiva de que quem ganha, ganha tudo, quem perde, perde tudo. Mas também isso não constrói.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora ter aqui uma notícia da economia. Uma consultora internacional avisou que a situação económica de Angola pode ser bem pior do que é oficialmente afirmado, porque as estatísticas oficiais não podem ser confiadas. A consultora Capital Economics disse que a fraca qualidade das estatísticas angolanas levanta o sério risco de as coisas estarem piores do que parecem inicialmente, lembrando que, citamos, os números oficiais do Produto Interno Bruto foram significativamente revistos em baixa no princípio deste ano. Contudo, a consultora, do lado positivo, antevê um crescimento de 2% para a economia de Angola este ano e uma aceleração para 2,5% no próximo ano, que surge depois de uma recessão de 4% em 2016. Apesar deste crescimento ser bastante fraco pelos padrões históricos, seria, ainda assim, uma melhoria significativa face à recessão de 2016, escrevem os analistas da Capital Economics, que notam, no entanto, que os maiores riscos estão na previsão que podem apontar para um cenário pior. Os analistas avisam que se a taxa de câmbio oficial rapidamente convergisse com a taxa de câmbio paralela, os custos de pagamento da dívida iriam disparar. O documento refere-se à revisão relativamente aos primeiros três trimestres do ano passado, que apontam para uma recessão média de 4,7%, não havendo ainda números oficiais para o último trimestre, o que significa que não há dados oficiais ainda para o crescimento económico angolano no conjunto do ano 2016. Para este ano, a Capital Economics estima que a economia angolana cresça 2%, mas o risco de problemas sérios com a dívida está a crescer, alicerçado no abrandamento da economia, na manutenção dos preços baixos do petróleo e nos custos de financiamento da dívida dos países africanos que aumentaram desde 2014. Citamos, antevemos um preço de petróleo acima do valor do ano passado, aumentando as receitas domésticas e melhorando a posição da balança de pagamentos. Lê-se no relatório que prevê também que as grandes desvalorizações monetárias façam já parte do passado. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção, vamos ter uma reportagem sobre os investimentos da China em Moçambique. E em Moçambique há também uma greve na principal universidade do país. Vamos ter os pormenores. E vamos também falar do crime na Guiné-Bissau. Portanto, isso para além de notícias aqui dos Estados Unidos. Vamos falar sobre as últimas investigações concernentes à alegada interferência da Rússia nas eleições americanas. Para já, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital FM, 87.7. Não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte quiser partilhar connosco uma foto, um vídeo ou uma informação confidencialmente, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As minas antipessoais e outros explosivos continuam a ser um flagelo em muitas zonas de Angola. Uma das províncias mais afetadas por isso, portanto uma ressaca da guerra, é Malanje. O Isaías Soares diz-nos que mais de 3 milhões de metros quadrados de terras foram desminados de 2016 ao mês de junho, em Malanje. Isto foi confirmado pelo chefe do Departamento do Instituto Nacional de Desminagem, Marcelina João Lima. Isaías.
Tapadores e equipas mecanizadas do INAD e da Ajuda Popular da Noruega, da Casa de Segurança do Presidente da República e das Forças Armadas Angolanas intervieram nas operações num período em análise.
Foram desminados 3.280.815 metros quadrados de área limpa, 60 quilômetros de estrada, linhas de transporte de energia e alta tensão. Foram 393.881 quilômetros, foram ainda detectadas, desativadas e destruídas 217 minas antipessoal, 19 minas antitanque, detectados, removidos e destruídos 973 engenhos explosivos não detonados.
Do material de guerra destruído, incluía 16.095 munições diversas. O Instituto Nacional de Desminagem, a par da limpeza em campos suspeitos ou com engenhos explosivos não detonados, desenvolveu campanhas de sensibilização e educação dos aldeões sobre o perigo das minas. Cerca de 16 mil pessoas de 56 localidades da província de Malanje, entre homens e mulheres, adultos e crianças de ambos os sexos, sabem como proceder numa área suspeita de mina ou na presença de um engenho explosivo não detonado. O número de acidentes com minas e engenhos explosivos não detonados reduziu consideravelmente, segundo a chefe do Departamento do Instituto Nacional de Desminagem em Malanje, Marcelina João Lima. Isaías Fazer Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro, a Taça das Nações da CONCACAF. É a América Central, Norte e Caraíbas, está a decorrer aqui nos Estados Unidos. E hoje temos jogos do Grupo B. Estados Unidos defrontam Martinique e o Panamá tem pela frente a Nicarágua. Na primeira jornada, Martinique bateu a Nicarágua. Os Estados Unidos empataram com o Panamá. Os americanos vêm para esta competição com uma equipa secundária, o mesmo que outro favorito, o México, que joga amanhã. Ontem, no Grupo A, Canadá e Costa Rica empataram a um golo, comandam com 4 pontos, seguidos das Honduras e Guiana Francesa com 1 ponto. Ontem empataram a 0 golos. Há um problema com este jogo. A CONCACAF anunciou que vai analisar a utilização do francês Florent Malouda pela Guiana Francesa. Caso a CONCACAF considere que a utilização de Malouda é ilegal, a Guiana será punida com uma derrota de 3-0. Há notícias que várias entidades da CONCACAF tinham advertido a Guiana para não usar Malouda, que pelas regras da FIFA não pode recorrer a jogadores internacionais franceses. Mas a Guiana diz que é francesa. Vai ser interessante. Ainda no futebol, um estudo hoje divulgado indica que as 5 maiores ligas europeias de futebol, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França, ultrapassaram os 14 mil milhões de dólares em receitas durante a última temporada. É o aumento de 12% em relação à época anterior e deve-se a novos acordos de transmissão na Alemanha, Itália e Espanha, combinados com o início de mais um ciclo de direitos de transmissão dos jogos da UEFA. Os valores de transmissões representam um total de 49% das receitas. Por menor curioso, a liga de maior receitas é a inglesa, segue-se a liga alemã, e depois é que surge a Liga, onde estão Real Madrid e Barcelona, a Liga Espanhola. Receitas, claro está, não são lucros. Nos lucros é a Liga Inglesa que está no topo, seguido da Liga Espanhola. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse esperar que as candidaturas de Los Angeles e Paris cheguem a acordo para decidir entre si a organização dos Jogos de 2024 e 2028. Caso não haja consenso, é o Comitê que vai decidir no local para os Jogos de 2024, na sua próxima reunião em Lima, no Peru. Portanto, ambas as cidades com interesse em chegarem a um acordo. No ténis, em Wimbledon, os masculinos estavam hoje a discutir os quartos de final. Ontem, nos femininos, a veterana americana Venus Williams eliminou Helena Ostapenko, da Letónia, por 2-0. A grande notícia foi a vitória da britânica Ioana Conta, que bateu a romena Simona Halep por 2-1. Conta é a primeira britânica a chegar às meias finais desde 1978. Já lá vão, portanto, 36 anos. Os britânicos, portanto, a festejar a vitória de Conta, e Simona Halep ficou a fazer contas à vida. Passaram também às meias finais a croata Madalena Ribarikova e a espanhola Garbina Muguruza Blanco, que bateu a russa Svetlana Kuznetsova 2-0, parciais de 6-3, 6-4. Hasta la vista, Svetlana! Voz da América a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. O governo de Cabo Verde assinou na segunda-feira um contrato com a empresa chinesa de telecomunicações Huawei, visando a implementação do projeto Cidade Sistema de Videovigilância, que estará operacional a partir de janeiro do próximo ano. O Eugênio Teixeira tem detalhes e reações.
O acordo rubricado com a Huawei, investimento que ronda 4 milhões e 500 mil dólares, prevê a construção de um centro de comando operacional, a instalação do sistema de videovigilância urbana e de alerta inteligente e comunicação operacional através do sistema de voz e mensagens. O ministro da Administração Interna afirma que a segurança é a responsabilidade de todos, por isso Paulo Rocha diz que a questão da privacidade não se coloca. O governante considera que se deve acabar com o sentimento de impunidade.
Nós estamos a falar de vias públicas para a videovigilância. Fora isso, não há nada mais. Estamos a falar de vias públicas, lugares sujeitas à vigilância das forças de ordem, nos termos legais. Estamos a cautelar tudo o que sejam direitos, liberdades e garantias individuais. Mas, repito, estamos a falar de segurança nas vias públicas. Estamos a falar de ruas, avenidas, praças.
Alguns cidadãos abordados pela Voz da América aplaudem a medida, mas afirmam ser necessário a aplicação de outros instrumentos para resolver a problemática da insegurança no país.
É uma medida boa, mas eu acho que só esta medida não chega para resolver o problema de criminalidade na cidade. Mas para começar já é bom.
E aqui uma voz feminina, qual é a sua opinião sobre a videovigilância?
Pode não ser, não resolver na totalidade, mas ajuda para reconhecer os criminosos e...
Falta é pulso para fazer o que deve ser feito.
Por sua vez, o jurista João Santos enaltece que qualquer instrumento que contribua para reforçar a segurança é sempre bem-vindo, mas o antigo comandante adjunto da Polícia de Ordem Pública realça que se deve ter sempre em linha de conta os investimentos e a operacionalidade do mesmo. Para Santos, não basta apenas implementar um projeto que absorve a voltada quantia financeira, torna-se necessário também garantir os meios à sua manutenção, tendo em vista o melhor funcionamento e se possa atingir os objetivos preconizados.
O que eu temo é que continuemos a confundir o produto com o impacto, se quiseres, os meios empregados ou empregues com o resultado. E isso não é possível, não é possível antecipar de forma tão peremptória esse tipo de resultado. De qualquer das formas, e para me situar ao nível de qualquer um de nós, qualquer cidadão cabo-verdiano, esperamos e desejamos que, de facto, essa medida traga os impactos desejados. Se efetivamente isso irá acontecer, só o tempo dirá.
João Santos ressalva também a necessidade de se considerar a questão da privacidade das pessoas, uma vez que as gravações poderão ser utilizadas para fins que nada têm a ver com a obtenção de possíveis provas sobre crimes praticados. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Era o Eugênio Teixeira, ele vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão. Estamos a 3 minutos de entrar nessa segunda meia hora. Chamo já a atenção, parece que vamos ter pormenores de uma sentença ao antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, mas vamos também falar de investimentos da China em Moçambique e de uma greve na maior universidade de Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Morreu hoje, na África do Sul, um dos grandes nomes da música sul-africana e de África, Ray Phiri. Morreu aos 70 anos de idade. Ele ficou conhecido através do grupo Stimela. Nós vamos ficar aqui, em sua honra, em sua memória, com um dos seus grandes sucessos, Whispers in the Deep.
Whispers in the deep.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 12 de julho de 2017. Ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o escolhido de Donald Trump para dirigir o FBI assegura no Senado que a agência vai continuar livre de influência política, caso ele seja confirmado. Christopher Wray poderá substituir James Comey, demitido por Donald Trump, daquele cargo. Nações Unidas identificaram 38 valas comuns na região do Kasai, na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em língua portuguesa, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também a nossa página informativa através do endereço da internet www.voaportugues.com. Estamos na mídia social Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. Momento agora para as notícias, João Santarita.
Obrigado, Amâncio. A escolha do presidente dos Estados Unidos para dirigir a Polícia Federal de Investigação, o FBI, Christopher Wray, assegurou na audiência de confirmação no Senado hoje que as operações daquela agência vão continuar livres de influência política no caso de ele ser confirmado. Wray, um advogado de defesa e antigo funcionário do Departamento de Justiça, enfrenta neste momento perguntas de senadores sobre se pode trabalhar com a independência da Casa Branca. Se for confirmado, Wray vai substituir James Comey, que foi demitido pelo presidente Donald Trump quando dirigiu uma investigação do FBI à alegada interferência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016. Wray enfrenta perguntas sobre o seu relacionamento com Comey e Robert Mueller, um antigo diretor do FBI que foi nomeado pelo Departamento de Justiça para servir como conselheiro especial a cargo da investigação sobre a Rússia.
As Nações Unidas disseram hoje ter identificado 38 possíveis valas comuns no centro da República Democrática do Congo, onde milhares de pessoas foram mortas desde agosto de 2016. A confirmar-se, eleva-se para 80 o número de valas comuns encontradas na região do Kasai. A Organização das Nações Unidas diz que a violência no Kasai provocou cerca de 1 milhão e 300 mil deslocados, enquanto outras 300 mil, ou melhor, 30 mil pessoas fugiram para Angola.
Pelo menos 17 pessoas morreram numa série de ataques suicidas no nordeste da Nigéria, revelou a polícia. Os ataques foram levados a cabo por 4 bombistas suicidas na cidade de Maiduguri na terça-feira à noite. Mais de 20 outras pessoas ficaram feridas. Pelo menos um dos bombistas era uma mulher. Pensa-se que o ataque foi levado a cabo pelo grupo rebelde islâmico Boko Haram.
O Parlamento da Zâmbia impôs o estado de emergência no país por 90 dias, como pedido feito pelo presidente. O presidente Edgar Lungu tinha pedido a imposição da medida depois de um incêndio ter destruído o principal mercado da capital, Lusaka. Lungu culpou incêndio a cidadãos não patrióticos, acrescentando que este e outros incêndios tinham sido atos premeditados que, sem resposta, poderão ter consequências socioeconómicas graves. O Parlamento aprovou a medida por unanimidade, mas nenhum legislador da oposição votou. Todos os 48 legisladores da oposição estão suspensos por terem boicotado um discurso do presidente. O líder da oposição está preso desde abril.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por 3 meses uma decisão sobre o levantamento permanente de sanções ao Sudão. O presidente Barack Obama tinha assinado um decreto em janeiro, antes de deixar a Casa Branca, levantando temporariamente algumas sanções por um período de 6 meses. Trump tinha até hoje para decidir se o levantamento dessas sanções teria caráter permanente. O presidente Trump assinou hoje um novo decreto prolongando o levantamento de sanções temporariamente até ao próximo mês de outubro.
O governo da França vai criar 12.500 novas vagas para os requerentes de asilo e refugiados nos próximos 2 anos. Anunciou hoje o primeiro-ministro Edouard Philippe durante a apresentação de um plano para lidar com o fluxo de imigrantes. Philippe avisou, no entanto, que os imigrantes que não obtiverem o estatuto de refugiado serão expulsos sistematicamente. Dados oficiais indicam que no ano passado a França recebeu 85 mil pedidos de asilo. Thank you. E nas notícias do mundo da lusofonia, começamos com uma informação de última hora. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, na primeira instância, condenou a 9 anos e 6 meses de prisão nesta quarta-feira o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O petista era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, crimes nos quais estaria envolvido um apartamento triplex em Guarujá, São Paulo, ainda cabe recurso. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela acusação de ter sido beneficiado com a triplex. Na mesma sentença, Moro absolveu o ex-presidente pelas imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento de acervo presidencial por falta de prova suficiente de materialidade. Na sentença, Moro afirma que crime de corrupção envolveu a colocação de 16 milhões de reais a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, um valor muito expressivo. Além disso, segundo o juiz, o crime foi praticado num esquema mais amplo do qual o pagamento de propinas, que é o valor da corrupção, havia se tornado rotina. Começamos as notícias com essa informação do Brasil, onde Lula da Silva foi condenado a 9 anos de prisão. Vamos agora à África, concretamente a Moçambique. A China disponibilizou a Moçambique cerca de 18 milhões de dólares, numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se afirma que Maputo pode estar a inclinar-se para aquele país asiático face ao corte de apoio ocidental ao orçamento do Estado após a descoberta das chamadas dívidas ocultas. De Maputo, Ramos Miguel.
A China disponibilizou a Moçambique cerca de 18 milhões de dólares numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se afirma que Maputo pode estar a inclinar-se para aquele país asiático face ao corte do apoio ocidental ao orçamento do Estado moçambicano após a descoberta das chamadas dívidas ocultas. O valor foi anunciado esta terça-feira em Maputo, na sequência da visita que o ministro chinês da Defesa, Shang Wang-Quan, está a efetuar a Moçambique e destina-se a financiar a construção de um quartel das Forças Armadas Moçambicanas em Maputo. O anúncio é feito numa altura em que alguns analistas dizem que Moçambique poderá inclinar-se para a China pelo fato deste país não impor condições políticas nem económicas na sua cooperação com outros países. Há uma pergunta se a China pode substituir em Moçambique e com eficácia outros parceiros de desenvolvimento. O economista João Mosca disse não acreditar nisso.
E esperar-se que a China vá resolver os problemas de Moçambique, penso que é uma pura ilusão, não é? Tanto mais que a China tem dúvidas sobre quais são as estratégias de longo prazo da China em relação a Moçambique. A China tem grandes investimentos em muitos países africanos, mas não acontece isso tanto em Moçambique. Embora as relações comerciais e mesmo de investimento estejam a aumentar, mas não são em volumes tão grandes como isso, nem são tão pouco investimentos em setores fundamentais, não é?
Mas outros analistas consideram que na sequência do elevado endividamento os paradigmas podem alterar.
Temos países como a China que não está muito preocupado com a questão dos direitos humanos, a questão da transparência e que pode, com menor grau de exigências a este nível da corrupção, por exemplo, financiar o Estado moçambicano.
Analista Stélio Bila, por seu turno, Francisco Matinho considera que o ponto de partida das relações entre a China e Moçambique incide na política externa chinesa e a sua projeção de poder em África, sublinhando que aquele país asiático se assume como principal agente de intervenção numa cooperação que se pretende mutuamente vantajosa. Contudo, há quem afirme que nos últimos anos a China não tem sido um investidor política e socialmente reconhecido a nível local devido ao tipo de atividade que faz e também às questões ligadas ao nível de impunidade que os investimentos chineses têm. Jorge Matini, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP.
Até agora não há provas evidentes de que a China faz uma política de não interferência na política interna como tal. Os outros doadores também não fazem. Isso hoje não há muito como provar isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo, onde mais de 1000 funcionários administrativos da Universidade Eduardo Mondlane, a maior e mais velha do país, entraram hoje em greve laboral, exigindo o pagamento de bônus de efetividade referente ao ano passado. William Mopote foi à universidade e acompanhou aquela greve.
Portões do campus encerrados, acessos às salas de aulas trancados e trabalhadores no recinto universitário aos cânticos exibindo dísticos improvisados com palavras de ordem de exigência de pagamento. Foi assim durante toda a manhã. os trabalhadores paralisaram completamente o campus da OIM para exigir a reposição do que reclamam ser os seus direitos.
A principal reivindicação é que o CTA é o bônus de efetividade. Esse bônus de efetividade é um subsídio que o CTA anualmente recebe, há cerca de 22 anos, se a memória não me trai. Anualmente recebe, só apenas uma vez, no mês de novembro de cada ano. O que acontece é que, por surpresa, em dezembro, a promessa foi, está sendo negociado, vai ser pago até ao final do primeiro trimestre. Chegado o primeiro trimestre, o que aconteceu é que recebemos a segunda informação. Quando se esperava receber, a informação foi de que não há condições financeiras para pagar o subsídio.
Para responder à greve, uma força policial com armas do tipo AKM e cães foi chamada ao local, tendo registrado alguns momentos de confrontação com os grevistas, mas sem qualquer danos de maior. Para já, a greve parece não ter um fim à vista, porque os grevistas são irredutíveis nas suas exigências e a universidade diz não ter capacidade financeira para pagar o que é exigido.
Existe uma conjuntura econômica nacional e, portanto, não podemos de forma nenhuma prometer de forma alguma que até a altura X nós vamos pagar. Não é possível fazer essa promessa.
Neste primeiro dia de greve, dezenas de alunos não puderam fazer exames de recorrência que estavam previstos. Para estes, a reitoria promete soluções em breve. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Em Cabo Verde, o governo assinou esta semana um contrato com a empresa chinesa de telecomunicações Huawei para a implementação de um projeto que visa um sistema de vídeo de vigilância que estará operacional a partir de janeiro do próximo ano. Este sistema irá, segundo as autoridades, ajudar a reduzir o crime. O projeto, no início, será na capital e depois será implementado em São Vicente, Sal e Boa Vista. Na capital de Cabo Verde, fala-nos o Eugênio Teixeira.
O acordo rubricado com a Huawei, investimento que ronda 4 milhões e 500 mil dólares, prevê a construção de um centro de comando operacional, a instalação do sistema de videovigilância urbana e de alerta inteligente e comunicação operacional através do sistema de voz e mensagens. O ministro da Administração Interna afirma que a segurança é a responsabilidade de todos, por isso Paulo Rocha diz que a questão da privacidade não se coloca. O governante considera que se deve acabar com o sentimento de impunidade.
Nós estamos a falar de vias públicas para a videovigilância. Fora isso, não há nada mais. Estamos a falar de vias públicas, lugares sujeitos à vigilância das forças de ordem, nos termos legais. Estamos a cautelar tudo o que sejam direitos, liberdades e garantias individuais. Mas, repito, estamos a falar de segurança nas vias públicas. Estamos a falar de ruas, avenidas, praças.
Alguns cidadãos abordados pela Voz da América aplaudem a medida, mas afirmam ser necessário a aplicação de outros instrumentos para resolver a problemática da insegurança no país.
É uma medida boa, mas eu acho que só esta medida não chega para resolver o problema de criminalidade na cidade. Mas para começar já é bom.
E aqui uma voz feminina. Qual é a sua opinião sobre a videovigilância?
Pode não ser, não resolver na totalidade, mas ajuda para reconhecer os criminosos e...
Falta é pulso para fazer o que deve ser feito.
Por sua vez, o jurista João Santos enaltece que qualquer instrumento que contribua para reforçar a segurança é sempre bem-vindo, mas o antigo comandante adjunto da Polícia de Ordem Pública realça que se deve ter sempre em linha de conta os investimentos e a operacionalidade do mesmo. Para Santos, não basta apenas implementar um projeto que absorve a voltada quantia financeira, torna-se necessário também garantir os meios à sua manutenção, tendo em vista o melhor funcionamento e se possa atingir os objetivos preconizados.
O que eu temo é que continuemos a confundir o produto com o impacto. Se quiseres, os meios empregados ou empregues com o resultado. E isso não é possível. Não é possível antecipar de forma tão peremptória esse tipo de resultado. De qualquer das formas. E para me situar ao nível de qualquer um de nós, qualquer cidadão cabo-verdiano, esperamos e desejamos que, de facto, essa medida traga os impactos desejados. Se efetivamente isso irá acontecer, só o tempo dirá.
João Santos ressalva também a necessidade de se considerar a questão da privacidade das pessoas, uma vez que as gravações poderão ser utilizadas para fins que nada têm a ver com a obtenção de possíveis provas sobre crimes praticados. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E o combate ao crime não é apenas em Cabo Verde. Ondas de assalto e agressões voltam à capital guinense. Os relatos vêm de cidadãos de Bissau que apelam para uma maior intervenção da polícia. O Lassana Kassamá foi à rua ouvir como é o pulsar das ruas da Guiné-Bissau em relação ao crime.
Os registros apresentam, sem dúvida, sinais de grande preocupação por parte dos cidadãos que vivem na capital guinense.
Só nessa altura, o aspecto de segurança é negativo, porque nós estamos a viver um país onde a autoridade própria não tem mecanismo de segurar o seu povo, não é?
Praticamente, segurança na Guiné-Bissau, para mim, eu acho que existe figuradamente, não é? Mas, por outro lado, podemos dizer que não existe.
Há quem apela, entretanto, uma maior presença dos agentes policiais nas ruas de Bissau, só forma de conter a situação.
O cidadão de qualquer que seja país precisa de segurança, de modo que a nossa autoridade tem que se encarar para garantir ao cidadão a segurança.
Há muito tempo que os assaltos e as agressões têm vindo a vitimizar os guineenses, não obstante algum esforço por parte das instituições ligadas à manutenção da ordem. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau. Em Angola, a UNITA diz que vai levar ao Parlamento a questão da saúde do Presidente da República, porque a nação precisa saber por ser um tema de interesse público. A Casa CE, no entanto, acredita que neste momento discutir este assunto é desviar o foco das eleições, enquanto o MPLA, Partido no Poder, não se pronuncia. Manuel José.
Não há uma informação oficial do Estado angolano, mais concretamente do Executivo, sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. A ausência de informação que vai criando especulações aqui e ali, o que não é bom para a sociedade, segundo o maior partido na oposição em Angola, que diz levar o assunto à plenária da Assembleia Nacional, como nos diz Adalberto da Costa Júnior, o líder da bancada parlamentar da UNITA.
A figura do chefe de Estado diz respeito a todos nós. Não é um elemento particular de ninguém. Em particular, sem dúvida que sendo alguém que pertence a uma família, a sua família também é bom que ele esteja bem. Mas nós precisamos ser esclarecidos. Creio que há uma má comunicação política. Aqueles que são os seus assessores no plano da comunicação ou estão a jogar, ou estão a esconder, ou têm assessorado mal da realidade. Então fica aqui também o desafio. Então o presidente sai à rua, venha a um ato público, não fica apenas fechado, porque é isto que está a acontecer. Todo este mês que passou, do seu regresso, vamos acreditar que sim, e o seu retorno ao exterior, não houve nenhuma aparição pública. Isto alimenta a especulação, não ajuda a estabilidade.
O assunto, prometeu a UNITA, vai ser levado à plenária da Assembleia Nacional. A Casa CE, por intermédio do seu secretário executivo nacional, Lionel Gomes, defende que, quando se trata do estado de saúde do presidente, há sim um direito do cidadão ser informado. Quanto à ideia de se levar o assunto à Assembleia Nacional, a Casa CE acredita que seria uma perda de tempo em função da maioria desequilibradora existente no Parlamento.
Nesta altura do campeonato, penso que é perder tempo e vamos jogar o jogo que lhes convém. Enquanto nos distraem, tudo o que quisermos fazer neste momento não terá o eco bastante, porque eles inviabilizam o tratamento dessa questão, porque são maioria. Mesmo que essa matéria se trate, eles vão votar em conformidade com os interesses do Partido no Poder. Então temos que nos concentrar no essencial.
O jurista e constitucionalista Esteves Hilário considera que não há uma resposta taxativa se se pode ou não informar sobre o estado de saúde do Presidente da República.
Não há uma objetividade sim ou não. Há sim uma proporcionalidade, uma razoabilidade. O que é razoável dar-se a conhecer ao povo no âmbito do estado de saúde do chefe de Estado? Há coisas que, se vierem a público, ferem a cidadela da vida íntima. Embora ele seja presidente da República, preserva-lhe um espaço impenetrável na sua intimidade. Deve-se dar a informação sobre o estado de saúde, mas sem invadir, sem penetrar abrupta e ilegítima esse espaço que está reservado à sua intimidade.
O MPLA, Partido no Poder, não se pronuncia sobre esta matéria. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, de Luanda. Não longe de Luanda, em São Tomé e Príncipe, hoje é dia de festa. Assinala-se hoje o 42º aniversário da independência daquele país, num clima de tranquilidade política, depois das eleições de 2015. O presidente Evaristo de Carvalho disse hoje que o seu país vive dependente da generosidade internacional e a economia continua desequilibrada e persistente na sua relação de dependência com o exterior. Carvalho adiantou que o pouco aproveitamento das oportunidades conseguidas ao longo dos anos está na origem da atual situação de pobreza do país. país. E esta é uma situação contra a qual quer combater a dupla de artistas Kalema com um projeto de apoio a jovens naquele país. Álvaro Lugero Andrade.
O dia-a-dia do nosso país depende da generosidade internacional, pois as nossas despesas de investimento são financiadas em mais de 90% com recursos externos, o que limita às autoridades a possibilidade de execução de uma política genuína de desenvolvimento sustentado, disse Evaristo Carvalho no discurso das comemorações do 40º aniversário da independência. O presidente São Tomé sublinhou o desacerto na execução de políticas adequadas e enfatizou que o pouco aproveitamento das oportunidades conseguidas ao longo dos anos está na origem da atual situação de pobreza. Noutro aspecto, lembrou o poder político que a edificação e a consolidação do Estado de Direito Democrático no arquipélago ainda não é uma obra acabada e defendeu um corajoso, profundo e descomprometido processo de reforma em todos os setores. Entretanto, em conversa com o correspondente da Voz da América na cidade da Praia, em Cabo Verde, os músicos santomenses do grupo Kalema, Fradrick e António Ferreira, revelaram a intenção de criar em breve uma fundação para desenvolver projetos sociais visando ajudar crianças e jovens em São Tomé e Príncipe. Fradrick explica.
Conhecemos as dificuldades que as pessoas têm lá, porque nós, para irmos à escola, nós caminhávamos todos os dias mais de 5 quilômetros. Claro que tem pessoas que caminham muito mais ainda, mas isso tem uma influência muito grande no aproveitamento próprio aluno. Antigamente, nós, quando saíamos da escola, ainda tínhamos que caminhar não sei quantos quilômetros, que é para apanhar água, trazer para casa, ou seja, sentimos isso na pele, de certa forma. E sentimos que o projeto que nós estamos a fazer, de certa forma, vai abranger também essas áreas. Eu acho que se nós pudermos fazer, com o projeto que estamos a desenvolver, algo que possa minimizar isso, acho que é o aproveitamento no futuro. Acreditamos muito mesmo na educação, porque é a educação que molda o caráter da pessoa.
Era Fradrick, que juntamente com o irmão António, integra o grupo musical Kalema, em conversa com o correspondente da Voz da América na Praia, Eugênio Teixeira. Ambos são naturais de São João dos Angulares, de São Tomé, e vivem atualmente em Portugal, mas com um projeto para a sua terra natal.
Donald Trump Jr. divulgou mensagens de e-mail confirmando que teve um encontro com uma advogada russa, acreditando na altura que ela era agente das autoridades de Kremlin, que poderia fornecer informação capaz de afetar a campanha da candidata Hillary Clinton. Esta revelação vem complicar a administração de Trump, que procura responder à acusação de conluio da campanha presidencial e autoridades russas. O filho mais velho de Donald Trump confirmou que aceitou um convite para se encontrar com uma advogada do governo russo para dela obter informação sensível e de alto nível como parte da contribuição da Rússia e seu governo em apoio ao candidato Donald Trump. A porta-voz Sarah Huckabee Sanders apresentou uma curta declaração do presidente Donald Trump sobre o assunto.
My son is a high quality person and I applaud his transparency.
Nessa mensagem, o presidente Trump diz que o meu filho é uma pessoa de grandes qualidades e eu aplaudo a sua transparência. E além disso, eu vou referir tudo sobre esta questão ao conselho de John Jr. e a um conselho externo e não tenho nada mais a acrescentar além disso. Os democratas na oposição reagiram a estas revelações, dizendo que os e-mails são contrários à recusa da Casa Branca sobre a conspiração com os russos para derrotar Hillary Clinton. O senador Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, diz que os e-mails marcam o fim da ideia de que a administração e o presidente Trump defendiam, dando conta de que não houve absolutamente nenhuma evidência na intenção de coordenação ou conluio.
The emails are the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely no evidence.
Os republicanos admitiram que os e-mails dão um mau sinal, mesmo tendo em conta que a advogada recusa ser agente de Kremlin e não tinha nenhuma informação comprometedora. O senador e líder da maioria republicana, Mitch McConnell, apoia a investigação em curso. Tenho muita confiança no Comitê de Inteligência na gestão desta investigação. O senador Borg e o senador Warren têm o controle e iremos ouvir deles mais tarde, disse McConnell.
What I have a lot of confidence in is the Intelligence Committee handling this whole investigation.
Os e-mails de Donald Trump Jr. levantam questões legais antes não colocadas. O especialista em lei eleitoral, James Gardner, falou com a Voz da América através do Skype.
That there's just no
precedent for this kind of a situation to arise. So we have statutes that are on the books, but they've never been asked to be applied.
Diz o especialista que não há precedente desta situação. Temos estatutos nos livros e nunca foram aplicados em circunstâncias desta natureza, que são extremamente fora do comum. Trump Jr. diz que não fez nada de mal e que não obteve nenhuma informação útil no encontro com a advogada russa. O Parlamento zambiano impôs o estado de emergência por 90 dias, após o presidente ter declarado necessidade da medida. Este estado de emergência pode aprofundar a crise política. Paulo Oliveira.
A declaração de ameaça de estado de emergência, aprovada esta semana pelo Parlamento zambiano, atribuiu o aumento de poderes ao presidente e às forças de segurança. O presidente solicitou o estado de emergência após um incêndio ter destruído no início do mês o principal mercado. O incidente foi descrito pelo presidente como um ataque de fogo posto por alguns cidadãos não patrióticos, tendo afirmado num discurso que aquele, bem como outros incêndios, eram atos premeditados, que se não fossem impedidos podiam ter consequências sérias socioeconómicas capazes de fazer retroceder o país. O Parlamento aprovou a medida por unanimidade, sem votação dos deputados da oposição, já que 48 deles tinham sido suspensos o mês passado por terem boicotado um discurso do presidente Edgar Lungu. O principal responsável da oposição, Ishi Lema, encontra-se na cadeia desde abril, enfrentando a acusação de traição. O porta-voz da oposição, Charles Kakuma, indicou que o Partido da Unidade para o Desenvolvimento Nacional teria votado contra a medida, que acentuou, limita as liberdades essenciais dos cidadãos e vai assustar os visitantes. Obviamente as pessoas, investidores e mesmo turistas vão ter receio de entrar num país que acaba de decretar o estado de emergência, receiam os seus investimentos e a sua segurança na Zâmbia. A descida do preço do cobre e a crise energética já tinham lançado em 2015 a economia da Zâmbia num retrocesso. Isto antes da disputada eleição de 2016, colocou Kungu contra Ishi Lema e levou à senda política de hoje. Martin Davis, diretor de uma firma privada, considera que os empresários locais lhe tinham manifestado preocupação durante uma recente visita que fez à Zâmbia.
O país tem esta perennial word, which is used for many countries in the region, potential. The potential doesn't quite trickle down, doesn't quite result into real strong, robust growth and real trickle down economics, i.e.
O país está sendo considerado como uma região com potencial, mas o resultado não tem sido crescimento robusto, a criação de um sector privado competitivo. A analista Nicole Birdsworth, do Centro de Estudo de Violência e Reconciliação de Joanesburgo, destaca que o Parlamento aprovou o artigo 31 da Constituição e não o artigo 30, a Declaração de Emergência Pública, mas que o efeito é o mesmo. O porta-voz do presidente zambiano afirmou à Voz da América a semana passada que a medida de emergência não se destina a reduzir as liberdades, mas manter a segurança dos zambianos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E fica aqui perto do final a nota sobre o programa Angola Fala Só. O nosso convidado será o General Pacavira Mendes de Carvalho, simplesmente General Paca. Terminamos assim esta segunda parte da emissão. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.co.web ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 36 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 33 graus centígrados. A partir de agora, o microfone no Paulo Oliveira. A repetição continua a Doris Dodson, a assistência técnica é hoje de Patrick Dia. Temas internacionais do dia. A ONU identificou 38 possíveis valas comuns na República Democrática do Congo. Pelo menos 17 pessoas foram mortas no nordeste da Nigéria. Quarta-feira, 12 de julho de 2017, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Mais de 1000 funcionários administrativos da Universidade Eduardo Mondlane, a maior e mais antiga instituição do ensino superior em Moçambique, entraram hoje em greve laboral exigindo o pagamento de bónus de efetividade referente ao ano passado. Detalhes com William Mapote.
Portões do campus encerrados, acessos às salas de aulas trancados e trabalhadores no recinto universitário aos cânticos exibindo dísticos improvisados com palavras de ordem de exigência de pagamento. Foi assim durante toda a manhã. Os trabalhadores paralisaram completamente o campus da OIM para exigir a reposição do que reclamam ser os seus direitos.
A principal reivindicação é que o CTA é o bônus de efetividade. Esse bônus de efetividade é um subsídio que o CTA anualmente recebe, há cerca de 22 anos da memória na metragem. Anualmente recebe, só apenas uma vez, no mês de novembro de cada ano. O que acontece é que, por surpresa, em dezembro, a promessa foi, está sendo negociado, vai ser pago até ao final do primeiro trimestre. Chegado o primeiro trimestre, o que aconteceu é que recebemos a segunda informação. Quando se esperava receber, a informação foi de que não há condições financeiras para pagar o subsídio.
Para responder à greve, uma força policial com armas do tipo AKM e cães foi chamada ao local, tendo registrado alguns momentos de confrontação com os grevistas, mas sem qualquer danos de maior. Para já, a greve parece não ter um fim à vista, porque os grevistas são irredutíveis nas suas exigências e a universidade diz não ter capacidade financeira para pagar o que é exigido.
Existe uma conjuntura económica nacional e, portanto, não podemos de forma nenhuma prometer de forma alguma que até a altura X nós vamos pagar. Não é possível fazer essa promessa.
Neste primeiro dia de greve, dezenas de alunos não puderam fazer exames de recorrência que estavam previstos. Para estes, a reitoria promete soluções em breve. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné. Ondas de assaltos e agressões voltaram à capital guineense. Os relatos vêm dos cidadãos de Bissau que apelam para a maior intervenção das autoridades policiais. Lassana Kassama.
Os registros apresentam, sem dúvida, sinais de grande preocupação por parte dos cidadãos que vivem na capital guinense.
Só nessa altura, o aspecto de segurança é negativo, porque nós estamos a viver um país onde a autoridade própria não tem mecanismo de segurar o seu povo, não é?
Praticamente, segurança na Guiné-Bissau, para mim, eu acho que existe figuradamente, não é? Mas, por outro lado, podemos dizer que não existe.
Há quem apela, entretanto, uma maior presença dos agentes policiais nas ruas de Bissau, só forma de conter a situação.
O cidadão de qualquer que seja país precisa de segurança. De modo que a nossa autoridade tem que se encarar para garantir ao cidadão a segurança.
Há muito tempo que os assaltos e as agressões têm vindo a vitimizar os guineenses, não obstante algum esforço por parte das instituições ligadas à manutenção da ordem. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
A Voz da América em português, desde Washington. Passagem para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Luger Andrade.
Vamos então às notícias de economia. Paulo, a consultora Capital Economics, considerou hoje que a crise da dívida soberana em Moçambique não deverá nem travar os investimentos externos nem afetar significativamente o crescimento económico do país, que deverá acelerar nos próximos anos. Os especialistas daquela consultora prevêem que Moçambique cresça 4,5% este ano, 5% em 2018 e 5,5% em 2019, depois de no ano passado o país ter registrado o menor crescimento dos últimos 15 anos. Em Angola, a exportação de mercadorias produzidas no país fica isenta de taxa alfandegária nos termos da nova pauta aduaneira que entra em vigor em 2018. Por outro lado, a taxa alfandegária relacionada com a reexportação de mercadorias será agravada em 20%. O governo diz que o agravamento da taxa em 20% não representa uma medida protecionista, uma vez que a taxa só será aplicada quando os produtos importados forem exportados, não englobando a produção nacional. A consultora Capital Economics prevê um crescimento de 2% para a economia de Angola este ano e uma aceleração para 2,5% no próximo ano, depois de uma recessão de 4% em 2016. No relatório sobre a economia de África enviado aos investidores, os analistas advertem, no entanto, que esse crescimento seria bastante fraco pelos padrões históricos, mas ainda assim representaria uma melhoria significativa face à recessão de 2016. No entanto, eles advertem que a qualidade das estatísticas angolanas levanta o sério risco de que as coisas possam estar piores do que aparecem inicialmente. As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa subiram 41,51% até maio deste ano, em termos anuais homólogos, atingindo 46,33 mil milhões de dólares. A China comprou aos países lusófonos bens avaliados em 33 mil milhões de dólares, mais 48% do que no período anterior. O Brasil manteve-se como principal parceiro econômico da China, seguido de Angola, com as trocas entre Pequim e Luanda aumentarem 72%. E no mercado de câmbios, uma libra era comprada a 1 dólar e 28 centavos na manhã desta quarta-feira, um euro valia 1 dólar e 14 centavos e 1 dólar era vendido a 13,57 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da próxima sexta-feira do Angola Fala Só será o General Pacavira.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Elites cabo-verdianas, tanto académicas como empresariais e políticas, têm sobre a mesa, de um lado, críticas cada vez mais crescentes à forma de administração do país, em particular o centralismo na capital praia, na Ilha de Santiago, e, por outro, a necessidade de uma verdadeira regionalização do arquipélago. Os partidos do arco do poder vêm adiando esse debate, mas uma manifestação com mais de 11 mil pessoas na semana passada na Ilha de São Vicente, com fortes repercussões na imprensa e nas redes sociais, voltou a colocar o assunto sobre a mesa. Este é o tema da Agenda Africana aqui na Voz da América. O antigo deputado e empresário Alexandre Novaes prefere retirar qualquer carga de bairrismo negativo entre as ilhas de Santiago e São Vicente, porque, segundo ele, não é isto que está em causa. Enquanto o antigo ministro da Economia, Crescimento e Competitividade, Avelino Bonifácio Lopes, acredita que a ilha de São Vicente não tenha sabido lidar com a transferência do seu peso no todo nacional para a capital, reconhecendo o centralismo excessivo em Santiago, principalmente a partir do ano 2000. Alexandre Novaes, que também é arquiteto, diz que o que está em causa é a velha questão da organização do Estado e destaca as assimetrias existentes que não se justificam num país arquipelágico e pobre.
Nos primórdios da independência, optou-se por um regime centralizador, centralista, chamemos como quisermos. Há prós, há contras, mas nós, de qualquer forma, nós compreendemos que nessa altura, onde a necessidade era mais de focar-se nas dificuldades que de olhar para o futuro, que se tenha escolhido essa forma e podemos dizer que o país conseguiu sair dessa fase. Hoje nós temos um país completamente diferente, nós temos um país de rendimento médio, nós temos uma juventude instruída, esclarecida, nós temos um ensino secundário generalizado, massificado. Portanto, as expectativas são outras para as pessoas. Os objetivos de desenvolvimento do país são diferentes e forçosamente necessitam e já as reivindicações são claras e voltam a cada eleição de uma nova forma de organização, portanto, do Estado de Cabo Verde, digamos que se coadune mais com a nossa realidade de país arquipelágico, que tenha em conta a fragmentação territorial, a nossa insularidade. Isso tem custos, obviamente, exige partilha, mas eu penso que é o caminho, porque este centralismo acabou também por criar um desequilíbrio grande entre a ilha de Santiago e particularmente a cidade da Praia e o resto do país. As assimetrias são hoje gritantes.
Por seu lado, o antigo ministro Avelino Bonifácio Lopes, também economista, lembra que a população cabo-verdiana está muito bem informada e é muito exigente, atribuindo responsabilidades à classe política que nas campanhas cria expectativas que o país não pode satisfazer.
A forma, sobretudo, como se tem feito política em Cabo Verde, contribui para essa necessidade de repensar o Estado e, sobretudo, a forma de governação de um país que é simultaneamente pequeno e fragmentado, mas com pessoas muito bem informadas e, sobretudo, muito exigentes e com a classe política a passar a mensagem de que tudo é possível. E quando a classe política, e nós que estamos aqui e acompanhamos a forma como as últimas campanhas para as legislativas foram feitas, portanto, sentimos que criou-se uma expectativa tão elevada que faz com que a população também passe a cobrar mais e num período de tempo mais curto do que a capacidade de resposta efetiva que o país tem para dar. Eu já esperava, de algum modo, essa exigência maior, que é normal que comece por São Vicente, não sei se começa por São Vicente, talvez começou inclusive na Praia há algum tempo atrás com a manifestação do MAC 114, se calhar começou aí, inclusive, mas eu receio, espero estar errado, que essas manifestações são apenas o início nos dois maiores centros urbanos do país, mas receio que terão continuidade com níveis de exigência muito fortes sobre os governantes do país, sobre a classe política, que tem feito promessas que o país não tem condições para responder.
Aqueles dois analistas consideram que Cabo Verde não pode esperar mais e que a regionalização é o caminho. Avelino Bonifácio Lopes defende um amplo debate sobre o tipo de regionalização que serve ao país.
Neste momento é impossível, é inimaginável nós não avançarmos pela via da regionalização. Agora, que forma de regionalização? É uma regionalização mais administrativa ou mais política, vamos manter um Estado uno, portanto, com as suas principais funções de Estado, de soberania, de defesa nacional e descentralizando as outras funções, ou vamos mesmo, em termos de funções de soberania, também descentralizar? Se for o caso, estaremos a pôr em causa um Estado uno. E aí poderemos questionar se faz sentido manter, digamos, a autonomia plena das ilhas, porque descentralizar, sobretudo quando o pretexto da descentralização e da regionalização seja o facto de uma ilha estar a comer no prato do outro, pressupõe que as ilhas tenham autonomia em termos de decisão da afetação dos recursos, mas dos recursos que são gerados a nível de cada ilha. O conjunto de todas as ilhas financiarem o custo que é a função do Estado soberano. Mas nós não podemos esquecer que governar um país não é governar uma empresa em que se financia apenas um projeto que é viável, porque há também a função do Estado, que é a solidariedade regional e a solidariedade intergeracional, sem esquecer que num determinado contexto, num determinado momento, pode justificar fazer investimentos significativos numa ilha que não gera tantos recursos, mas que tem potencial para, no futuro, voltar a dar recursos, não só para amortizar esses investimentos a nível dessas ilhas, mas compensar as outras ilhas.
Alexandre Novaes também diz que um debate profundo, sem tabus nem condicionalismo, é fundamental para definir o quadro da regionalização. Mas, enquanto isso, ele diz existir um quadro legal para a descentralização que exige apenas decisão política.
Eu penso que é um passo que devíamos dar imediatamente, sem prazo nenhum, que é uma verdadeira descentralização administrativa com transferência de poder e de recursos, porque poder sem recursos também não vale. E como eu disse, num diálogo mais abrangente, refletirmos num modelo de organização política mais descentralizado, mais próximo das populações. Eu, do meu ponto de vista pessoal, já escrevi várias vezes sobre isto, nós temos uma Diretiva Nacional de Ordenamento de Território, que é a Lei Magna do Ordenamento de Território, que configura quatro regiões no país, que são as quatro regiões naturais. Isso permitiria ter regiões por grupos de ilhas, permitiria de maximizar as sinergias, permitiria de continuar a trabalhar, digamos, substratos comuns interilhas, que participariam depois, digamos, nesse substrato global que é Cabo Verde. Eu penso que aí nós temos pistas para uma fase intermédia de regionalização, que depois, se é essa a vontade do povo, ou mesmo se é essa a direção que nos indica melhores resultados, mais eficiência, nós poderíamos então avançar para uma regionalização mais aprofundada por ilha.
Que modelo de organização do Estado e de governação em Cabo Verde, entre o centralismo e a regionalização? Um debate em curso foi tema desta edição da Agenda Africana, em que falei com o antigo deputado e empresário Alexandre Novaes e o antigo ministro e economista Avelino Bonifácio Lopes. Eu sou Álvaro Lugier Andrade. Até à próxima semana.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Os mais jovens gostam de viver ao ar livre, mas não gostam de se proteger do ambiente. Mais de metade da exposição da vida de uma pessoa aos raios ultravioletas ocorre durante a infância, por isso a proteção dos raios solares é essencial para os mais jovens. Este é o tema para a edição de hoje do Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A pele das crianças é especialmente vulnerável aos efeitos solares, como refere a médica Melissa Pilang, da Clínica de Cleveland. Segundo ela, existe solução como um vestuário fabricado com tecido que filtra a luz do sol. Melissa Pilang sublinha que com este tipo de tecido não é necessário voltar a aplicar o bronzeador. Pilang acrescenta que o uso do chapéu de aba larga é uma outra ideia. Os especialistas acentuam que as crianças e os mais jovens têm um historial de queimaduras solares, por isso têm um maior risco de vir a contrair mais tarde câncer da pele. É tudo por hoje. Espaço agora para a música. Vamos ficar com Bon Jovi, It's My Life.
This ain't a song for the broken hearted.
Bon Jovi, It's My Life, passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 12 de julho de 2017. O antigo presidente brasileiro Lula da Silva foi condenado hoje, quarta-feira, a 9 anos e 6 meses de prisão no caso da compra de um apartamento em Guarujá, no litoral de São Paulo. A decisão foi do juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo do Lava Jato na primeira instância. Lula da Silva foi condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, juntamente com outras 6 pessoas. É a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um antigo presidente brasileiro é condenado criminalmente. Na decisão, Moro permitiu que Lula da Silva recorra em liberdade. A escolha do presidente dos Estados Unidos para dirigir o Bureau Federal de Investigação, ou seja, o FBI, de Christopher Wray assegurou na audiência de confirmação do Senado que as operações daquela agência vão continuar livres de influência política no caso de ser confirmado. Wray, um advogado de defesa e antigo funcionário do Departamento de Justiça, enfrentou perguntas sobre se pode trabalhar com independência da Casa Branca. Se for confirmado, Wray vai substituir James Comey, que foi, recordamos, demitido pelo presidente Donald Trump quando dirigia uma investigação do FBI à alegada interferência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016. Wray enfrenta perguntas sobre o seu relacionamento com Comey e Robert Mueller, um antigo diretor do FBI, que foi nomeado pelo Departamento da Justiça para servir como conselheiro especial a cargo da investigação sobre a Rússia. As Nações Unidas indicaram ter identificado 38 possíveis valas comuns no centro da República Democrática do Congo, onde milhares de pessoas foram mortas desde agosto. A confirmar-se, eleva-se para 80 o número de valas comuns encontradas na região do Kasai. O presidente dos Estados Unidos adiou por 3 meses uma decisão sobre o levantamento permanente de sanções ao Sudão. O presidente Barack Obama tinha assinado um decreto em janeiro, antes de deixar a Casa Branca, levantando temporariamente algumas sanções por um período de 6 meses. Pelo menos 17 pessoas morreram numa série de ataques suicidas no nordeste da Nigéria, revelou a polícia. Os ataques foram levados a cabo por 4 bombistas suicidas na cidade de Maiduguri, na terça-feira à noite. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário-geral da ONU divulgou recentemente o relatório bianual sobre a aplicação da resolução 2231 do Conselho de Segurança. Nele confirmou que todas as partes, incluindo o Irão, cumprem os compromissos ao abrigo do plano de ação ao acordo nuclear acordado pelo Irão, a União Europeia e os países do grupo P5+1. Mas quando o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Políticos, Jeffrey Feltman, apresentou o relatório ao Conselho de Segurança, centrou a atenção nas outras provisões da resolução, uma das quais apela ao Irão para não atuar no desenvolvimento de mísseis balísticos. Destacou que, a 29 de janeiro de 2017, o Irão lançou um míssil balístico de médio alcance na sequência do lançamento realizado em março de 2016. As sanções definidas na resolução 2231 restringem igualmente o Irão de transferir e exportar armas. O subsecretário da ONU, Feltman, referiu que após a análise de uma remessa de armas apreendidas pela Marinha Francesa na região norte do Oceano Índico em março de 2016, foi determinado que as armas tinham origem no Irão e tinham sido enviadas pelo Irão. Para além disso, Feltman destacou que a Organização do Ministério da Defesa do Irão voltou a participar na exibição iraniana da defesa. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, referiu que o relatório do secretário-geral está repleto de provas da natureza do regime iraniano e documenta as ações do governo iraniano em desafio da resolução 2231. Observou igualmente que, embora a resolução 2231 exija dos Estados a proibição de entrada no seu território de certos indivíduos, como o major-general Soleimani, responsável da Force Quds, ele tem abertamente visitado outros países. Os Estados Unidos vão fazer o que lhe compete da resolução 2231 e vão igualmente trabalhar com os parceiros para impedir a carga proibida continuar a impor sanções norte-americanas e internas àqueles que ajudam o Irão a violar a resolução 2231. O comportamento iraniano e a retórica não são a de um membro responsável da comunidade internacional, afirmou a embaixadora Haley. O Conselho de Segurança deve reconhecer o fato e agir de acordo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 12 de julho de 2017, quarta-feira, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, Cesário Fortes de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.